Bem-vindos a mais um episódio de Ouvindo Circuitos. Hoje nós vamos falar sobre o seguinte assunto: o que a resposta em frequência de um circuito tem a nos dizer sobre a resposta transitória e vice-versa. Esse é um assunto bastante interessante e que vocês vão precisar lembrar do que vocês estudaram em sinais e sistemas. Isso então, na verdade, e tudo isso que eu vou falar hoje não é especificamente relacionado a circuitos elétricos e eletrônicos. Na verdade, isso vale para qualquer sistema linear invariante no tempo. Então, estamos aqui tratando, como sempre, os circuitos como sistemas lineares e invariantes no tempo. Claro, considerando que os elementos são elementos lineares, né, e que eles não sofrem modificações ao longo do tempo. Portanto, lineares e invariantes no tempo. Bom, vamos lembrar lá um pouquinho de sinais e sistemas. Vocês estudaram lá transformadas de Fourier, não é isso? E quando vocês estudaram transformadas de Fourier, vocês devem lembrar que uma das primeiras transformadas que vocês calculam é a transformada de Fourier da função impulso, ou função delta de Dirac. Vocês devem lembrar, espero que lembrem, caso não lembrem, então vocês vão se lembrar agora, que a transformada de Fourier de uma função delta de Dirac, de um impulso unitário, aplicado na origem, ou seja, tem igual a zero, corresponde a uma transformada de Fourier que é constante igual a 1. Né? Como é que a gente pode interpretar esse resultado, né, em palavras? Né? Isso significa que a função impulso possui todas as frequências, por assim dizer. Então, quando você aplica uma função impulso em um circuito, é como se você estivesse aplicando, na verdade não é como se, porque na verdade a função delta de Dirac não existe no mundo real, mas se ela existisse no mundo real, a aplicação dela seria o equivalente a aplicar todas as possíveis frequências, né, de zero até infinito, ou seja, senoides de todas as frequências existentes de zero a infinito. Seria equivalente nesse sentido, porque o espectro da função impulso contém todas as frequências na mesma proporção. Então, esse é o grande mistério, não mistério, mas assim, é uma propriedade bastante interessante e bastante estranha da função impulso. Então, vamos lá. Quando a gente fala de resposta transitória, o que a gente está geralmente falando? Né? De resposta impulsional, resposta ao degrau unitário, etc. Não é isso? Vamos aqui então nos ater à resposta impulsional. A resposta impulsional é um caso específico da resposta transitória. É, né, uma possível entrada que pode ser aplicada, o impulso, né, uma possível entrada que pode ser aplicada num circuito. Mas vocês sabem que ela tem um status especial, porque, né, a gente sabe que a resposta a uma entrada qualquer pode ser obtida diretamente da resposta impulsional através de uma integral de convolução, não é isso? Pois bem, então se a gente conhece a resposta a impulso, a gente conhece a resposta a qualquer entrada, em outras palavras, não é isso? Então, vamos lá. Isso então é resposta impulsional. Digamos que a gente conheça a resposta impulsional do circuito, tá? Agora vamos pensar em termos de resposta, não resposta no tempo, mas resposta em frequência. Então vamos imaginar agora que a gente tem um circuito no regime permanente senoidal e a gente tem uma fonte senoidal, né, de frequência variável, e a gente tem a resposta do circuito para todas as possíveis frequências de entrada. Ou seja, módulo e fase da função de transferência para todas as frequências. Como é que essas duas coisas se relacionam? Na verdade, a resposta eu já dei. Elas se relacionam através da transformada de Fourier. Não é isso? A função de transferência H de J ômega nada mais é do que a transformada de Fourier da resposta impulsional H de T. Então, pessoal, o que de informação existe na resposta transitória que pode ser extraído para a resposta em frequência e vice-versa. Toda a informação, tudo que pode ser sabido pelo conhecimento da resposta transitória pode ser falado na resposta em regime permanente senoidal, na resposta em frequência e vice-versa. Porque o conhecimento de H de T nos permite, via transformada de Fourier, calcular H de J ômega. E o conhecimento de H de J ômega nos permite, via transformada de Fourier inversa, obter H de T. Então, a informação é exatamente a mesma. Não existe distinção entre as duas coisas. Olha que coisa interessante. Então, vamos dar exemplos aqui. Digamos que a gente tenha lá o conhecimento da resposta impulsional de um circuito, tá? E a gente sabe, por exemplo, que essa resposta impulsional tem lá um impulso em T igual a zero. Então, na resposta ao impulso, aparece um impulso, que não precisa ser unitário necessariamente, mas aparece um impulso lá em T igual a zero. Isso nos diz alguma coisa sobre a resposta em frequência? Sim, nos diz bastante coisa sobre a resposta em frequência. Então, reparem que, né, isso a gente até já comentou aqui em um outro episódio, alguma coisa parecida com isso. Se aparece um impulso em T igual a zero, isso significa que, obrigatoriamente, a função de transferência possui o mesmo número de polos e zeros. Então, se ela possui o mesmo número de polos e zeros, o que vai acontecer? Quando a gente calcular a função de transferência, quer dizer, quando a gente substituir S por J ômega, ou seja, usar a função de transferência no regime permanente senoidal e for calcular o módulo dessa função de transferência quando a frequência tender a infinito, o que vai acontecer? Quando a frequência tender a infinito, quando ômega tender a infinito, os termos de maior grau do numerador e do denominador vão prevalecer sobre os termos de menor grau, não é isso? Você tem lá um polinômio no numerador, um polinômio no denominador da função de transferência, e a gente está fazendo o limite desses caras quando ômega tende a infinito. Ambos irão para infinito, tanto o numerador quanto o denominador irão para infinito. Só que, como eles são polinômios de mesmo grau, o que vai acontecer? O termo de maior grau vai predominar, tanto no numerador quanto no denominador, e eles vão se cancelar. Então, por exemplo, digamos que seja um polinômio de ordem 4 no numerador e também de ordem 4 no denominador. Então, vai ter um S elevado à quarta nos dois, em cima e embaixo. Esse S vira um J ômega. Então, módulo, vai ter um módulo lá de um J ômega elevado à quarta, ou seja, de ômega elevado à quarta, tanto em cima quanto embaixo. Esses ômega elevado à quarta vão se cortar. O que vai sobrar? A razão entre os coeficientes que multiplicam esses ômega elevado à quarta, que vai ser diferente de zero. Ou seja, o limite do módulo de H de J ômega, quando ômega tende a infinito, vai dar diferente de zero. Em outras palavras, significa que esse circuito irá responder bem às altas frequências. Então, se você sabe que na resposta impulsional aparece o impulso em T igual a zero, então você automaticamente já sabe que o circuito no regime permanente senoidal responderá bem às altas frequências. Esse é um exemplo, é só um exemplo, tá? É um exemplo bobo, assim, é um exemplo simples de uma informação que está contida na resposta impulsional e que pode ser automaticamente levada para a resposta em frequência sem que seja feito nenhum cálculo. E o inverso vale, como eu falei antes. Você transforma de Fourier na ida e na volta. Então, se você sabe que um circuito responde bem às altas frequências, então você também sabe que a resposta impulsional daquele mesmo circuito conterá um impulso T igual a zero. E a área do impulso vai justamente corresponder a esse valor. Por exemplo, se a resposta em frequência tender a 1, ou seja, se a amplitude da saída for igual à da entrada, então você sabe que o impulso vai ter área 1. Então, o impulso contido na resposta impulsional vai ter área 1. e por aí vai. Então, gente, isso é só um exemplo que mostra essa relação. Então, a relação é uma relação total. Tá? É uma relação gira e volta. Toda a informação contida na resposta no tempo está contida na resposta em frequência e vice-versa. E vocês podem usar isso da maneira que vocês quiserem. Então, vamos ficando por aqui. Obrigado pela audiência e até o próximo emocionante episódio de Ouvindo Circuitos. Abraço!